Olha, você sabe que nas redes sociais às vezes se cria um tumulto e às vezes se cria uma repercussão muito grande para qualquer matéria, qualquer insinuação. Desde sexta-feira que um vídeo do goleiro Cássio do Corinthians viralizou no Twitter. Na filmagem, o jogador aparece alcoolizado e vomitando. Ele também está acompanhado de duas mulheres, sua esposa e mais uma moça não identificada, que estavam lhe ajudando porque ele aparentava estar passando mal. Logo após a grande repercussão, a assessoria do atleta e do Timão se pronunciaram e explicaram que se tratava de um vídeo antigo, feito em 2015, em um período de férias do goleiro no Rio Grande do Sul. Cássio ainda afirmou que não bebe mais desde 2016. Quem também decidiu explicar melhor a situação foi a esposa dele, Janara Sack, que publicou em seu Instagram uma série de stories pronunciando sobre o caso, se pronunciando sobre o caso. Então você vê, isso inclusive causou um tumulto no Corinthians. O fato de que teria acontecido de novo, parecia ser uma recaída do goleiro, e não foi. Então está sendo esclarecido pela própria família e pelo Corinthians. Olha, gente, uma coisa interessante, até então é muito raro se ver um técnico brasileiro ser cogitado no exterior, e especialmente aqui no continente sul-americano, mas só que agora parece que está mudando. Filipão e Renato Gaúcho apareceram na lista do Boca Juniors, que deve perder o atual técnico Alfaro no final da temporada. Isso é matéria do jornal Olé, da Argentina. Outra coisa também, a torcida do River, que ganhou a vaga disputando com o Boca Juniors, o River Plate, cerca de 12.500 torcedores já compraram a senha, porque compra a senha para depois receber os ingressos para o jogo da final da Libertadores em Santiago do Chile. Então já se sabe que os ingressos estão esgotados para os argentinos. E vamos esperar ver o que é que acontece com a torcida do Flamengo, que vai ser do mesmo jeito. Se o argentino está botando 12.500, é o que também está destinado para a equipe do Flamengo, já na Gávea acaba esses ingressos. O Goiás, isso é uma coisa importante, está na linha, inclusive, o presidente do Náutico, eu vou dar essa informação aqui, que chamou a atenção. Veja bem, Edno, o Goiás recusou 1.700.000 para vender o mando de campo do jogo contra o Flamengo. Quem disse foi o presidente do Goiás, o Marcelo Almeida. Disse que não iria atrair a torcida. O jogo está marcado para o dia 31, uma quinta-feira, às 8 da noite, no Serra Dourada. A ideia era levar o jogo para Brasília e o Goiás não quis vender. Mas recentemente nós já tivemos algumas vendas. Isso se tornou normal no Brasil. Antes era proibido, até em regulamento. Hoje virou negócio. Bom dia ao presidente do Clube Náutico Capibaribe, Edno Melo, que está com a gente nessa terça-feira. Ô Edno, o que é que você diz dessa história de venda de campo? E se você estivesse no papel do presidente do Goiás, agiria da mesma forma? Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, torcida alvirrubra. Ralf, tem que ver o contexto da situação. A gente aconteceu um caso parecido, que foi aquele jogo contra o Santa Cruz, que queriam comprar o jogo para levar para a arena, não é? Ali era um contexto totalmente diferente. Se a gente tivesse perdido aquele jogo, enfim. Eu acho que o presidente do Goiás fez certo. O Goiás está brigando ali para não cair. Eu acredito que não vai cair. Então, quanto ele não vai lucrar em permanecer na Série A? Ele vai trocar 1.700.000 agora por 50 milhões do ano que vem. Ele fez certíssimo.
Olha, eu vou lhe colocar numa sinuca de bico. Porque vocês estão numa lua de mel com os aflitos. Então, cabe a pergunta. E esse fato aqui não é vender o mando de campo, é não perder dinheiro. Eu vou botar a seguinte situação. O Flamengo, onde vai, se tiver capacidade do estádio, ele leva 50 ou mais 50 mil ou mais torcedores. Então, se o Náutico tiver que cruzar com o Flamengo, isso pode acontecer até na Copa do Brasil no ano que vem. Não é esperar ainda pela primeira divisão, não. Mas o que você faria? Você perderia dinheiro ou levaria para a Arena Pernambuco? Entenda que isso aí não é vender o mando de campo, é aproveitar o público. O que você faria?
Eu não levaria o jogo para a Arena, jogaria no, nos aflitos. Se fosse uma Copa do Brasil, valeria uma receita muito maior do que um milhão e meio, né? E se fosse a gente brigando para uma permanência numa Série A também. Os aflitos já mostrou que é um caldeirão, que é totalmente diferente do, daquela frieza que tem a Arena. Então essa sinuca de bico eu resolveria facilmente. Eu não levaria para a Arena.
Muito bem, então vamos para uma coisa mais simples. Amanhã está previsto o lançamento da sua candidatura para mais um mandato à frente do Clube Náutico Caparibe. Você na chapa como presidente, função atual, e Diógenes Braga como vice, uma dobradinha que deu certo nesse último biênio. E por que a escolha do horário? Qual foi a razão de você estabelecer? Quem foi que deu essa ideia de você fazer o lançamento da chapa na mesma hora que aconteceu aquele gol diante do Paysandu que permitiu ao Náutico pensar em disputar nos pênaltis e subir para a Série B, principalmente subir para a Série B, e depois veio o título. Quem deu essa ideia e por que vocês chegaram a isso?
A gente procurou um horário que tivesse alguma coisa marcante esse ano. Então, Ricardo Melo, que é o nosso vice-presidente de marketing, teve a ideia de por que não coloca na hora do gol do Jean Carlos, aquele gol que mudou completamente a história do Náutico no ano. E fomos ver, era 19h59. Então a chapa vai ser lançada exatamente em 19h59, que foi aquele gol que todo o torcedor alvirrubro se emocionou e mudou completamente a história do Náutico para 2020.
É um simbolismo, portanto, né?
É um simbolismo, é mais uma jogada de marketing mesmo para a torcida lembrar, relembrar daquele momento tão maravilhoso que foi para a gente.
Ô Diógenes, ô Edno, esse mandato que você está encerrando ainda mostra que a situação continua complicada e não é fácil. Por exemplo, a CBF suspendeu o Náutico no que concerne a inscrição de jogadores até a liquidação dos débitos que o Náutico tem, especialmente com o treinador Milton Cruz. Então, você vê que a coisa continua ainda em dificuldade. O que é que está planejado para o Náutico, pelo menos, se livrar dessa punição?
Ralf, a gente, o Milton Cruz e o Ivan Iso, eles se manifestaram no processo e os nossos advogados fizeram a réplica, né? Eles solicitaram que o parcelamento caísse, que eram 30 meses, a gente já pagou 6, no caso 24, caísse para 8 parcelas só. Não existe condição nenhuma do Náutico cumprir com essa proposta deles. E a gente fez uma contraproposta e amanhã é o último dia para o árbitro, o juiz, analisar o caso e dar o parecer final. Eu acredito que vai resolver amanhã, não vai ter muito problema não, até porque o Náutico agora tem os recebíveis da Série B, tem recebíveis da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Então a CBF pode, inclusive, fazer alguma coisa casada nesse sentido.
Quanto resta de saldo corrigido, o que é que tem de fato que pagar no montante, não no parcelamento?
Está em torno de 300 mil, Raul.
E o parcelamento seria isso em quanto? 8 vezes? 10 vezes?
No caso, a gente queria seguir o parcelamento, né? Que foi, de primeira mão, foram 30 meses. E a gente colocou em dia o parcelamento, que não tinha sido pago. A gente colocou em dia. E quer permanecer com o parcelamento, né? As parcelas vincentes nesses 24 meses.
Certo. O Edno, o que você fez nessa administração que você faria hoje diferente?
Eu não costumo me arrepender muito das coisas, não, mas eu acho que eu me aproximaria mais do povo, como a gente está se aproximando agora, né? Tirar esse estigma de time de elite, que eu acho que o Náutico não tirou muitos lucros disso aí, não. Então, mostrar que o Náutico é do porteiro que vibrou naquela hora do gol, da pessoa que está ali sacrificada para comprar o ingresso, mas quer ir para o jogo porque é Náutico de verdade. Então, acho que isso é que a gente vai fazer um lado social mais forte. Se Deus quiser, se a chapa da gente for realmente a vencedora, a gente vai tentar fazer isso, se aproximar mais do povo, da torcida mesmo do Náutico.
Olha, você está aparecendo, e eu vou comparar com o momento de Rubem Moreira. Rubem Moreira era candidato único, e certa vez estava prevista a hora, X, hora, 4 horas, 5 horas da tarde, a aclamação dele, e ele estava suando, preocupado. Candidato único. Será que isso está acontecendo com você? Porque você, não, tá... você fala assim, com uma espécie de temor.
Não é temor, não. Mas é porque naturalmente, né, as coisas vão acontecendo. Mas não aconteceu ainda.
Sei.
Né? Então a gente tem que ter essa prudência na hora de falar. Para não soar como uma soberba, não soar como um já ganhou, entendeu?
Sim. Mas não lhe surpreende o fato de não ter chapa para bater com vocês, de oposição, né?
Não acredito que vai ter, realmente não, sabe, Ralf? Se tiver, eu acho que a torcida, ela quer a continuidade dessa gestão. A gestão mostrou o caminho certo que está sendo feito, a transparência que está sendo feita, né? E, consequentemente, vieram os títulos. Era o título pernambucano, o título brasileiro, o acesso, volta para casa. Então, essa gestão, ela tem muito capital para ser usado. Então, se alguém vier para bater chapa, que mostre uma proposta que realmente seja boa para o Náutico. E se a gente bater chapa e a nossa gestão perder, tenha certeza que eu vou apoiar completamente a gestão que ganhar.
Mas isso está fora de qualquer cogitação, de qualquer ideia, de qualquer análise. Agora, eu vou lhe perguntar a respeito desse período agora. De quando você pegou para cá, houve algum entrevero, alguma discussão sobre o que você vinha fazendo com algum grupo dentro do Clube Náutico Caparibe nessa trajetória? Houve, digamos, mesmo que de forma pontual, houve alguma discordância que possa ter parecido um momento de oposição?
Ralf, o cargo que eu ocupo é um cargo muito desejado. Qualquer alvirrubro quer ser o presidente do Náutico, né? O bom alvirrubro ele pretende ser. E em alguns momentos gera uma certa insatisfação, gera um certo ciúme, né? Mas eu sou uma pessoa muito pacífica, eu sou uma pessoa muito, muito da paz, eu não vou para o embate. Então as pessoas, para elas brigarem com o Edno, elas vão demorar bastante e eu não entro nesse embate. Existiam pontualmente um ou outro que a gente via que não era insatisfação com a gestão, né? Era um sentimento ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de, poxa, eu não fiz isso, eu poderia ter feito, e eu estou vendo o que ele está fazendo. E isso gera aquela ciumeira, gera aquele mal-estar. Mas nada que abalasse a tranquilidade política do clube, nada que tirasse o foco de todo mundo, né? Um exemplo disso é esse grupo que nos ajudou esses 2 anos, pagando salário de 2, 3 jogadores sempre. Tem torcedores de todas as áreas políticas nesse grupo. Eu apareço muito pouco, você me conhece, não sou de ficar protagonizando absolutamente nada. Eu deixo que o Náutico apareça, que o Náutico é para aparecer realmente. Então isso facilitou muito minha vida nesses 2 anos de gestão.
Bom, passando aí para o Estatuto do Náutico, está prevista a eleição no dia 8. Agora, o Estatuto do Náutico, ele reza que tem que se utilizar 40% no elenco de jogadores da base. Isso é bom? Isso atrapalha? Como é que você enxerga essa definição estatutária?
Isso é muito bom, Ralf. Isso é excelente, porque você tem a obrigatoriedade de valorizar o prata da casa, de dar valor à sua base. Esse projeto foi de Diógenes, quando ele era do conselho, ele foi presidente da comissão de futebol. E ele foi um dos relatores, o principal, na verdade, que colocou isso em pauta e foi votado e foi aprovado. Ou seja, a gente é obrigado a utilizar 40%. Hoje, o Náutico pode dizer que tem até mais, né? acho que a gente terminou o campeonato até com mais de 40% do time titular, inclusive. Mas não é ruim, não. Pelo contrário, eu vejo isso com bons olhos, e que fique para próximas gestões que utilizem a base não só por necessidade, mas sim para formar, como a gente está formando o Wagninho, o Thiago, o Hereda, o Jefferson, excelentes atletas que no futuro vai ser um... No futuro não, já é um ativo muito grande para o clube, que aí é onde a gente vai começar a sair do buraco que se encontra o Náutico. É pela base, pela revelação de jogadores, pelos ativos, sendo bem tratados os contratos e as pessoas como pessoa, não simplesmente como uma máquina, um jogador qualquer. A gente tem um cuidado, tem um zelo de tratar o jogador como um ser humano que é.
De repente, a base do Náutico, que já tirou uma fornada, que foi com Jefferson, Hereda, Diego Silva, Thiago, Robinho, Luiz Henrique, jogadores que já saíram, inclusive do Clube Náutico do Caparibe. Mas parece que tem uma fornada nova aí para sair, que está hoje no Sub-23 na Copa Pernambuco, que é um laboratório, como, por exemplo, o Wagninho, o Endel, Carlão, o Bahia, Luiz Felipe, Júlio Carpino Neto, e até dois jogadores que já circularam junto aos titulares, o Raudney e o Lucas Paraíba. Então está vindo uma fornada nova. De repente, o Náutico passou a acreditar na base. Eu estava observando aqui que alguns clubes no Brasil estão aumentando a dotação, o investimento na base. O Náutico, que se deu bem com a base, o que vai fazer na sua gestão seguinte com relação a ela?
Alves, a gente tem um projeto bem maior para a base. Quem está à frente desse projeto é Diógenes. A gente reformulou toda a equipe de base, de dirigentes da base, os supervisores. Então, o cuidado que existe com a alimentação, com os suplementos, com o horário de treino, né, com a escolaridade deles, tem que estar na escola, tem que estar estudando. Essa reformulação toda foi durante esses 2 anos. A gente vai dar continuidade a esse projeto. Inclusive, tem um projeto sendo desenvolvido, que é aquele projeto Kikuk, que assumiu a parte dos atacantes da base. Então, assim, hoje a base ela é olhada com muito carinho, sabe, Ralf? Ela é olhada com atenção, com cuidado, sabendo que, na hora que precisar, a gente vai ter um Lucas Paraíba, vai ter um Wagninho, vai ter um Hereda, vai ter pessoas que a gente possa suprir ao nível que a gente precisar. A gente vai contratar pouquíssimas pessoas, não vai chegar acho que nem a 10, 12, mas por conta disso, porque Dalpozo entendeu o nosso projeto, entende que os jogadores são de qualidades, então vai existir uma valorização grande da base já no começo do ano 2020.
Para a gente terminar, Luiz Henrique volta de Portugal ou depois do empréstimo vai haver a venda?
Não, o Luiz Henrique foi vendido, né? O Luiz Henrique não foi emprestado, não.
Não, né?
Não, o Luiz Henrique foi vendido.
Porque a ideia é que ele estaria de empréstimo, como o Robinho também, né?
Não, o Robinho também foi vendido. Quem foi emprestado foi Bruno.
Sim.
O Bruno, o goleiro, foi que foi emprestado.
Tá certo. Bom, então, vamos, eleição dia 8, está tudo confirmado, está tudo marcado, encerramento de inscrições no dia 8, portanto, de novembro, e a probabilidade de fato é chapa única, o que significa que vamos ter a permanência sua, Edno Melo, e de Diógenes Braga. Edno, obrigado por atender a Rádio Jornal. Tem mais alguma coisa que você queira dizer como candidato agora?
Não, Rafa, eu gostaria só de convocar a torcida que compareça amanhã lá no Balcão Centenário, lá no Espinheiro, na frente da Igreja do Espinheiro, para eles discutarem as nossas propostas. Vamos lançar novas metas, são 6 novas metas, né, resguardando o número 6 do Hexa. Então, a torcida que quer uma continuidade do clube, dessa gestão no clube, que ela compareça, que ela vá lá, ver o que a gente tem para mostrar.
Você tem condições, de dar essas 6 metas em 1 minuto?
Em 1 minuto?
Sim. Só passando isso.
Tem, vamos lá.
Tá valendo. Não perca tempo. Pode começar a dizer. Quais são as 6 metas?
As 6 metas. Primeira. pegando aqui, viu? Que eu não sei de cabeça.
Vai gastar um minuto, Edno. Tá bom. Então a gente vai... Sim, diga.
Vamos lá. Vou falar os pontos principais e depois eu passo para você destrinchado.
Não vai dar tempo. É um minuto.
Ponto, cara, os seis eixos do plano de meta. Primeiro, estados aflitos, saúde financeira, fortalecimento institucional, um clube vencedor, responsabilidade social e o projeto Náutico 120 anos.
E ripa na chulipa. Obrigado. Ripa na chulipa. Obrigado, viu, por acompanhar, atender aqui a Rádio Jornal. Bem, gente, esse foi o assunto de hoje.